Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nessa sintonia, tá? E aí você já sabe, até uma hora da tarde você fica conosco e fica bem informado e participa. Então lembrando que aqui você tem voz e tem vez, viu, caro ouvinte? Olha, eu sou a jornalista Kátia Gomes, né? Aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, vai ficar bem informado. Tem o seu espaço também garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E tem entrevista também, hein, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com Jurema Sintra, ela que é diretora do GAP. Fui convocada ontem ao vivo, né, Marcos?
Já compareceu, rapidinho.
Tá vindo aí, pessoa organizada. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Jurema, vamos falar um pouco das ações do GAP, muitas novidades, tá? Aguarde aí. Daqui a pouquinho a gente inicia essa entrevista. São 12 horas e 11 minutos, o seu Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, faculdade de excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, antes de iniciarmos aqui as manchetes dos jornais e começar com muita informação, vamos parabenizar uma pessoa especial, né? Principalmente especial para o vovô Marcos Bezerra, isso. Além dos pais. É uma pessoinha linda, maravilhosa, fofucha, tá fazendo um aninho hoje, a Maju. Maju, parabéns, saúde para você, felicidades, alegria sempre, energia sempre para deixar o vovô Marcos, a vovó Kátia e os pais Lincoln e Maiara com a mão na cabeça.
Muita saúde para Majuzinha sempre, né, linda, e que continue assim, né, nessa alegria. E levando alegria, né? Pra toda a família e todo mundo.
Com certeza. Então, parabéns, viu, fofucha?
Beijo, Maju.
Vamos comemorar depois. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para essas meninas. Tô falando das funcionárias da Multimagem Ilhéus. Isso aqui não é um comercial, não, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Olha, que profissionalismo, viu, das meninas da Multimagem. Um abraço especial para todas. Todas. E em especial para Lindacy Santos, a linda, literalmente linda, que pessoa, viu? Educada demais, alta astral. Um beijo, viu, meninas? Parabéns pelo trabalho e parabéns então para a diretoria da Multimagem que contrataram as pessoas certas, viu? Beijo para as meninas aí, todos os funcionários da Multimagem, em especial para a Linda, uma fofa.
Aproveitar também, não posso esquecer de mandar os parabéns para o meu mano, caçula, Marcone Bezerra, que está completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, Marcone. Tudo de bom, sucesso, aquele abraço.
Oi, Marcos, mais um aniversariante na família, hein? Então, um abraço para o Marcone, saúde e felicidades. E para todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, tá? Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde. Olha só, novamente, uma informação aqui em relação à campanha Maio Amarelo. Crescem as internações por acidente de trânsito. E essa é uma realidade, viu, minha gente? E até o INSS, Marcos, reclama, né, que vira e mexe, né, recebe muitas pessoas aí que precisam de benefício por conta de acidente, que fica afastado, né? Principalmente os motociclistas.
Infelizmente é uma realidade que a gente espera que mude, né?
Verdade.
Jornal O Dia de Teresina, distribuidoras são notificadas por repassarem combustíveis superfaturados para postos.
Que coisa feia. Jornal Meio Norte, Teresina, Fórum dos Governadores, reforma pode aumentar PIB do país em até 20%.
Diário de Pernambuco, caos. Chuvas provocam transtornos e medo na região metropolitana.
Vamos falar de chuva ainda na Bahia, tá? Folha de Pernambuco e INSS paga 13º salário dos aposentados.
Diário do Nordeste de Fortaleza, CSN vai investir quase R$1 bilhão na Transnordestina.
O Povo Fortaleza, com gol no fim, Fortaleza vence São Lourenço e avança na Sul-Americana de forma antecipada.
Tribuna do Norte de Natal, estado deve R$180 milhões a bancos em consignados.
Jornal Globo do Rio, organização dos ministérios. Governo avalia acordo que esvazia poder de Marina Silva.
Jornal Dia do Rio, combustíveis. Veja como denunciar postos que não baixaram os preços.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal vai tentar reverter no Senado as perdas do fundo.
Jornal de Brasília, entre aspas, calabouço fiscal. Uma crítica ao arcabouço, né?
É verdade.
O rombo bilionário nas contas do Distrito Federal.
Ai, ai. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, concurso para soldado, exigirá curso superior a partir de 2027, afirma BM.
Correio do Povo de Porto Alegre, doenças respiratórias pressionam rede de saúde e lotação ultrapassa 1.200%.
Que coisa, hein, gente? Isso aqui é só lá no Rio Grande do Sul, mas em todo o país as doenças respiratórias têm aumentado, viu? Se cuidem. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Covid-19, vacina bivalente desafia BH.
Folha de São Paulo, Congresso impõe derrota à Marina com aval de Lula.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Câmara aprova requerimento de urgência do marco temporal das terras indígenas.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, INSS paga mais de R$1 bilhão em 13º no estado a partir de hoje.
E Jornal Popular, Goiânia, Goiás. CNJ aponta fiscalização falha e 42 denúncias em presídios. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12h18 aqui no Noticiário Regional. Você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e participa. Envie sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029, tá? E nós vamos divulgar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também temos aí o repórter Coutinho Neto. Em seguida vamos ter entrevista. Fique conosco nessa sintonia. Você acompanha o Jornal do Meio Dia, a sua Gabriela, aqui na sua Gabriela FM 102,9, também pela internet, site da Gabi, Gabriela, www.gabrielafm.com.br ou www.radiogabrielafm.com.br. Tem a fanpage, tá? A fanpage do Facebook. E vocês assistem a gente aqui no estúdio. Também estamos no site Mundial de Rádio e tenho aí o aplicativo para Android, tá? Para smartphone. Baixe gratuitamente. 12h19. Pessoal que tá me ligando aqui, gente, tô no ar. Só me liga depois de 1h da tarde. O celular tá aqui vibrando. Viu? O pessoal esquece e liga. Ó, é porque eu não consigo atender. Eu sei que tem gente que às vezes quer que eu fale alguma coisa aqui durante o programa, mas é complicado. Manda mensagem escrita que eu dou um jeito de olhar, tá? Vamos de informação, vem lá de Itabuna. Itabuna registra aumento de 50% dos casos de dengue e chikungunya nos últimos dias. Itabuna registrou, nos últimos dias, aumento de cerca de 50% no número de novos casos de dengue e chikungunya, segundo indicadores da Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB. A disparada na quantidade de casos das duas doenças colocou o município do sul da Bahia em situação de alerta amarelo. As doenças são transmitidas pelo mosquitinho, né, gente? A Aedes aegypti. A chefe do Programa de Combate às Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a Lucimar Santos Ribeiro, confirmou que já são mais de 950 casos de dengue e outros 995 de chikungunya. Ela disse, um aumento considerável e preocupante pode ser ainda maior por conta da subnotificação. Olha o alerta, viu? Muitas pessoas com sintomas das arboviroses se automedicam sem orientação médica, sem procurar atendimento nas unidades de saúde, segundo a Lucimar. Ela lembra que as unidades básicas e de saúde da família são responsáveis, tá, pela emissão das notificações para o Departamento de Vigilância em Saúde, que alimenta os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E tem mais informações, né, Marcos?
Tem ações aí para combater o foco do mosquito transmissor. Lucimar reforça o trabalho cotidiano dos agentes de endemias no combate ao mosquito, inclusive com ações a exemplo da pulverização costal e perifocal com inseticida, realizada sempre no início da noite em vários bairros e áreas centrais de Itabuna. Além disso, o controle vetorial também é feito por meio de visitas domiciliares, tanto para o tratamento e eliminação de focos de larvas, quanto para a orientação das famílias sobre os cuidados e a fiscalização dentro de casa e nos quintais. As denúncias sobre possíveis criadouros das arboviroses podem ser feitas pelo Disque Dengue, 73-3612-8324, 73-3612-8324.
Então tá aí, tá? Muita atenção, faça a sua parte, combata o mosquito Aedes aegypti, nada de água parada aí na sua casa, limpe seus quintais, tá bom? Isso vale para toda a Bahia, não é só Itabuna não, minha gente. Em Ilhéus também, os números aí de pessoas que procuram as unidades de saúde com sintomas de dengue e de chikungunya, né, tem aumentado. Então, muita atenção e muito cuidado. E nada de automedicação. Procure sempre uma unidade de saúde. Olha, são 12 horas e 27 minutos. Neste momento, em Ilhéus, faz 27 graus, tá garoando, né? A gente que tá aqui no Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, no alto mesmo, a gente olha lá para baixo, tá tudo bem acinzentado e garoando mesmo. É chuvinha fraca, tá? Então, em Ilhéus, nesse momento, faz 27 graus e a mínima é de 21. Tem previsão de chuva até sábado, tá? E a gente espera que seja uma chuva de bênçãos e não trazendo transtornos e problemas, né? Mas muito cuidado aí, você que mora em área de risco, tá? Lembrando que é sempre bom acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil do seu município. E aqui em Ilhéus, acumulado de chuva até as 10 horas da manhã de sexta-feira, né? Segundo aí o Instituto de Meteorologia, que faz essa medição em tempo real, tá? Então, existe aí esse alerta vigente a partir das 12 horas de hoje e 26 minutos até as 10 da manhã de amanhã, dia 26 de maio, tá? Então, fica o alerta aí, chuva entre 20 e 30 milímetros ou até mesmo até 50 milímetros, segundo aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, ok? Bem, vamos acionar o nosso repórter. Por falar em chuva, viu? Daqui a pouco a gente vai falar da situação de Salvador. Mas antes, vamos acionar nosso repórter Coutinho Neto. Bom, boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde. Excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Grande trabalho para você também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Polícia trabalhando na região, sua viatura virtual da Gabi vai até o município de Itabuna. A Polícia Militar está combatendo principalmente o tráfico de drogas naquela cidade. Aconteceu ontem uma operação por volta das 11 horas da manhã, denominada Operação Garra de Arquimedes, composta por equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar, que se dirigiram até o bairro Corbiniano Freire após receber informações do setor de inteligência e análises criminais sobre um indivíduo a suspeito que estaria transportando uma mochila contendo drogas e uma motocicleta. As equipes foram ao local com o objetivo de abordar o veículo com características semelhantes que estivessem agindo de forma suspeita. Ao chegarem ao local, um homem, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, abandonando tanto a motoca quanto a mochila. Durante a revista na mochila, os policiais encontraram aproximadamente 1 quilo de uma substância semelhante à maconha, além de uma balança de precisão e outros pertences utilizados para embalar drogas. Ainda na cidade de Itabuna, em outro local, bairro Califórnia, em uma ação, 3 suspeitos fugiram ao avistar a guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar no bairro Nova Califórnia, lá em Itabuna. A Polícia Militar patrulhava pelo bairro quando um grupo fugiu ao perceber a presença policial. Através de suspeitas, a guarnição iniciou o acompanhamento dos mesmos quando um deles adentrou em uma residência. Após busca pessoal e nada foram encontrado, a proprietária concedeu autorização para realizar a entrada e a busca na residência, sendo encontrado acomodado em uma sacola plástica usada como guarda-roupas, né, com outras peças de roupas, materiais ilícitos. Tudo isso foi encontrado dentro da residência. 3 tabletes de substância análoga à maconha, 1 pacote de crack, 1 caderno com anotações de nomes e valores. Além disto, também todo o material foi entregue à delegacia de tóxicos e entorpecentes, juntamente com a proprietária da residência. E atenção, hein? Uma grande operação aconteceu durante todo o dia de ontem, quarta-feira, na região sudoeste da Bahia. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. 17 acusados de tráfico de drogas foram presos e 4 morreram na operação que aconteceu, envolvidos com tráfico de drogas e homicídios nos municípios de Tapetinga e também Guaí, Bicuí, Nova Canaã. Foram alcançados na manhã de ontem, quarta-feira, durante a Operação Tentáculos, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior, BEPIM, através da 21ª Corpinha de Itapetinga. No começo do dia, 2 deles tiveram mandado de prisão cumpridos e outros 2 resistiram à prisão, foram alvejados e encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A operação, ontem, por volta das 9 horas da manhã, já havia apreendido 17 suspeitos, 2 adolescentes apreendidos e 4 autos de resistência, 4 óbitos foram apreendidos durante a operação. 14 quilos de entorpecentes, maconha e cocaína, 3 pistolas, 6 revólveres, 1 submetralhadora, 2 carros roubados, 2 motos roubadas e 25 quilos de explosivos. Participaram também da Operação Tentáculos o Departamento de Inteligência Policial, o DIP, as coordenadorias regionais de Vitória da Conquista, Itabuna, Itapetinga, Brumado, Jequié e Guanambi, além da Coordenação de Operações Especiais, o COI. A ação também contou com o apoio operacional do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, o GRAER, 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIP e RONDESP Sudoeste, que prende mais que a peste. Também foram cumpridos mandados de prisão dentro do Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, após a investigação apontar que 2 custodiados estariam atuando como mandantes de homicídios ocorridos em Iguaí e em Ibicuí. A operação contou com o auxílio da Secretaria da Administração Penitenciária, CEAP. É a polícia jogando duro no combate ao crime organizado também na região sudoeste de nosso estado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coach Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Ó, vamos logo a um rápido intervalo e na volta a gente vai ter entrevista, ok? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu divulgar um aulão aqui muito interessante, gente, aulão do forró solidário, olha que legal. É, quem está realizando é o projeto Abrace, tá? Então, esse aulão solidário vai acontecer dia 27 agora de maio, sábado, das 2 da tarde às 5, tá? Na Academia Corpore. Vai ter sorteio de brindes, entrada baile, samarica. E aí, informações, você entra no Instagram abrace.ios, que é de IOS, né? Então, entra aí no Instagram, @abrace.ios, tá bom? Aulão de forró solidário. Olha que legal, gente. Então, entra aí no Instagram para conhecer. Vai ser no sábado na Academia Corpore, das 2 da tarde às 5, tá? Muito tranquilo. É o projeto Abrace, que já está em atuação há 8 meses aqui em Ilhéus, mediando saúde para oportunizar acesso humanizado e menos burocrático para crianças em situação de vulnerabilidade. Olha que legal, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de ação, viu, Marcos? Aqui em Ilhéus, né?
Verdade, um abraço a todos da Academia Corpore por essa iniciativa e muito bem-vinda.
Que bacana. Bem, a gente tem um outro recado aqui, tá, gente? Olha que interessante. Doe um cobertor e aqueça com amor. Tire a solidariedade do armário e aqueça o inverno de quem mais precisa. Se preferir, faça um Pix e realize sua doação no valor que puder, tá? Essa realização é do Rotary Clube Ilhéus, é isso mesmo. Então, o ponto de coleta é na loja Gardênia, tá? E nós vamos aproveitar e divulgar aqui o Pix, que é o CNPJ, 14-374-078, 1000 ao contrário, 80, ok? Então, essa campanha aí do Rotary Clube de Ilhéus é para você doar aí cobertor, roupas quentinhas para quem mais precisa, tá? E aí o ponto de coleta, tá? Você pode inclusive ir lá na loja Gardênia e fazer a sua doação. Claro que tem o apoio do Jornal do Meio Dia e da Rádio Gabriela FM, não é isso, Marcos?
Isso, Kátia Gomes. Importante aí o Rotary Clube de Ilhéus antenado, frio chegando, hein? Muito importante a campanha.
Isso mesmo. Bem, são 12 horas e 42 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, né? Ela já está aqui no nosso estúdio, é a Jurema Sintra, diretora do GAP, que é o Grupo Amigos da Praia, ela já está aqui conosco, então a gente vai bater esse papo aqui com a Jurema a partir de agora e nós temos muitas informações. Primeiro, boa tarde, Jurema, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Sempre um prazer estar aqui nessa bancada. De vez em quando eu mando áudio, né? Eu ligo, estou na bancada virtual, mas é sempre um prazer termos voltado ao presencial.
Que bom. Seja sempre bem-vinda aqui. O GAP tem portas abertas, microfones abertos. Estamos aqui, né, Marcos? Sempre para apoiar ações deste tipo.
Isso.
E aí a gente aproveita para falar um pouco da história do GAP. Porque você que está nos ouvindo, vai que você não conheça, né? Então, a gente sempre fala as ações aqui, divulga as ações do GAP, mas vamos falar um pouquinho da história, porque o Grupo de Amigos da Praia de Ilhéus divulga aí sua agenda para ações até o Dia do Meio Ambiente em junho. A gente vai falar sobre isso também. Porém, antes, eu gostaria que a Jurema falasse um pouquinho pra gente como surgiu o GAP, Grupo Amigos da Praia, quando surgiu. Fala pra nós, Jurema.
Kátia, é um prazer ser essa voz de tantas mulheres, né, e homens que se reuniram amigos e que resultou, né? A gente nem imaginava no que ia chegar. Então, tá, é um prazer poder ser essa voz de tantas pessoas. Então, diversos moradores da Avenida Soares Lopes já faziam limpeza de praia sozinhos, né? Uhum. A Maria Marta sempre ia fazer com o Edu, seu namorado. Dona Nádia com Dona Dalva, que tem 93 anos, é nossa fundadora. Um abraço, oi, Dona gente. Dalva. Sempre ia todos os dias caminhar na Soares Lopes. Professor Miguel, que dá aula de literatura e espanhol na UESC, já fazia a limpeza de praia. Professor Gabriel Macedo, que é o nosso atual presidente, né? Que ele é técnico de surf, sempre fazia a limpeza de praia na avenida com seus alunos. E essas pessoas se conheciam não só ali, porque moram perto na Soares Lopes, e também por causa da praia. E aí o Vinícius, que teve aqui ontem, né? Que chegou para a CPRF aqui na cidade, também jogava rugby com os amigos e começaram a fazer limpeza de praia. A Cida, que hoje tem vários empreendimentos em Itacaré, empresária do ramo hoteleiro, a Cida Aguilar também. Nossa, a gente, todo mundo se junta, então vamos marcar no sábado de fazer todo mundo junto. Acharam tartarugas mortas, acharam ninho de tartaruga com lixo e ficou essa coisa de vamos todo sábado para a praia, vamos todo sábado, vou chamar minha vizinha, vou chamar os amigos. E foi assim que aconteceu. Márcia também, Marcinha, assistente social, aí perita. E aí eles já se conheciam de alguma forma, se juntaram. A Cida falou, minha pousada vai bancar essa camisa. Como é que vai ser isso? Gabriel falou, não, minha esposa também é... Tudo é muito orgânico do GAP. É muito massa te contar isso. Eu fico catando deles porque eu cheguei depois, eu sou chegante no GAP, eu não sou fundadora, eu sou chegante, e a gente tem que respeitar muito quem veio antes. E aí falaram, a Cida falou, vou bancar essa camisa aí, vou fazer, um bora, e aí a gente ainda tem os gapianos que a gente fala, raiz, tem a camisa lá antiga, suja até de hoje. Óleo, suja de óleo, rasgadinha, manchada, suja de lixo, mas tem a camisa de malha lá antiga, até a gente ter conseguido fazer nossa camisa UV.
Foi a atuação
2018.
No lugar, 2018.
E né? Aí se reuniu os amigos, até que fez professor Joaquim, professora Adélia, dois reitores da UES, que são fundadores também do GAP, com muito orgulho de contar essa história. Professora Adélia gostava de pegar o lixo bem pequenininho, que dizia, quem se importa com o pequeno, com o micro, com o microplástico? Ela trabalha com saúde pública, né? Hoje é secretária de saúde, mas é ambientalista e...
Educação hoje.
Claro.
Não, ela foi de educação, foi, mas agora ela... Aliás, ela era de saúde e agora é educação, né?
Isso, verdade. Porque ela trabalha nesses dois setores como isso. Médica e educadora, né? É muito normal que exista essa transversalidade. Sim. Eu ouvi muitas críticas sobre isso, fiquei até chateada. Advogado que dá aula, ou seja, transversalidade.
Normal, gente.
Direito à educação. É médica que dá aula. Transversalidade da ciência entre medicina e educação.
Hoje
e ela ficava, eu quero pegar o pequenininho. E aí se juntaram. Quando foi em novembro de 2018, a gente fez uma reunião na Praça Rui Barbosa, que tá essa luta dos moradores para manter como praça, né? Que Ilhéus, infelizmente, estão privatizando as praças. Gente, tá, não vai ter jeito. Cresceu muito. Teve ação de limpeza de praia com as universidades em setembro de 2018. Foi imensa. Teve mais de 400 pessoas. Todas as escolas chamando o GAP. Vem pra minha escola, vem pra minha escola. A gente fazia as reuniões na pracinha Rui Barbosa, que é aquela praça linda que tem a maçonaria.
A gente fala Praça dos Namorados, né?
Isso, a igreja de São Jorge. Nossa igreja isso aí, cientista. Estilo colonial português. E aí falou, o jeito vai ser formalizar. Que cresceu demais. E aí, em novembro de 2019, o GAP foi fundado como CNPJ, mas desde fevereiro de 2018 que os amigos se reuniam, mas esses amigos já faziam, há muito tempo essa limpeza de praia só fez o quê? Uhum. Reunir essa amizade de uma forma mais sistematizada, e aí não paramos mais.
E o bacana, né, Marcos Bezerra, que aí foram surgindo voluntários, de jovem a adultos, pessoas de meia idade, até criança, né, indo com o pai e a mãe participar das limpezas de praia, claro, né, gente, tudo com muita responsabilidade, com os equipamentos adequados, roupa, né, essas coisas. E hoje, né, o grupo já conta com 13 projetos permanentes, não é isso, Jurema?
E é isso, Kátia, a gente começa pequeno, né, com essa ideia, poxa, temos de limpar a praia, a praia da Avenida desova de tartaruga, precisa limpar. Então começa com a proteção de uma espécie, com a conservação de uma espécie, que seriam as tartarugas, e aí começa a crescer muito com a limpeza de praia, então vai ampliando a participação comunitária. Os convites para a educação ambiental, a gente fala que é o cebolão, né? Aí o GAP fazia conservação, aí depois trabalhou com a educação ambiental. Uhum. A gente percebeu que precisava influenciar as políticas públicas, porque sem recurso público não se limpa a praia. Hoje já está no orçamento do município, é mais ou menos R$101 mil da empresa FG, né? Para a limpeza de praia, está no orçamento da limpeza urbana. Isso foi o quê? A sociedade civil organizada influenciando a política pública urbana de saneamento.
É, mas se não tivesse a influência, talvez... Não...
E a pressão, né? As fotos, enfim... E tudo isso galgado com as duas bases que a gente acredita. Tudo isso com a participação comunitária e o pilar da ciência. Tudo que a gente está amparado é nisso. Engajamento comunitário e a ciência. E agora a nossa agenda, a gente não parou mais, né? 2019 foi óleo, 2021 enchente. 2022 é novamente essas ações, como a gente fala, que é de emergência climática e humanitária.
Sim.
E... estamos agora em 2023 com a agenda aí super cheia, que já começa sábado.
Que daqui a pouquinho, que eu quero deixar o povo curioso, você vai falar essa agenda daqui a pouquinho. Marcos, tem uma pergunta.
Perguntar a Jurema Sintra, porque limpeza de praia tem a ver com o turismo, né? Deixar as praias que são lindas em Ilhéus apresentáveis para quem chega. Então o GAP também tem projetos, né, para o turismo da cidade, que é pouco divulgado e aproveitado, né, Jurema?
Poxa, Marcos, essa sua pergunta é maravilhosa, porque assim, meu Instagram lá, Jurema, é advogada que viaja, porque eu amo, eu sou turista profissional, eu amo viajar.
Verdade, já me deu umas dicas aqui, né, pra gente, aqui, sim, umas dicas sim. Importantes.
Eu faço meus roteiros, eu pesquiso muito, e o turismo ecológico poderia gerar muito emprego em Ilhéus, muito turismo, muito emprego verde, como a gente chama, que é manter as árvores em pé e manter os animais vivos, gera muito mais dinheiro do que desmatar.
Olha aí.
E do que poluir. Concordo. Eu vi uma conta muito boa feita pelo veterinário Rodrigo Grilo, lá de Maraúdo, da instituição Coração de Tartaruga. Olha, como o Vinícius, que é um dos nossos fundadores, falou, eu jurei, mas tem de vir aqui. O Rodrigo Grilo precisa vir aqui. Vocês vão ficar
já está convidado.
Encantados. Ele é médico veterinário de animais silvestres. Então, assim, ele já fez parto de rinoceronte.
Gente.
Cirurgia de cobra. Ele já fez prótese em cegonha. Implantou prótese de perna de cegonha. Ele é aquele cara, assim, as histórias dele são fantásticas. E aí, Rodrigo Grilo fez isso com os alunos dele e me passou, falando, jurei, uma baleia morta custa X. Uma baleia viva, que pode viver até... eu não lembro quantos anos. Me perdoe agora, Rodrigo. Rodrigo Grilo mora em Maraú. Uma baleia viva vai gerar... Uma baleia morta custa lá, $50 mil. Uma baleia viva, $1 milhão, que pode trazer só com turismo de observação de baleias. Então, tá no nosso roteiro também. Dia 10 de junho, a gente vai falar aqui da agenda. A gente vai participar da abertura da temporada de baleias aqui em Ilhéus. E claro, praia limpa é surf bom, é um final de semana gostoso, é estar na cabana de praia e se divertir, não ficar olhando para baixo e passar mal com isso. A baleia vive 50 anos, média, porque pode ser que viva mais se as praias estivessem limpas, média.
Exato.
E aí Rodrigo falou, se você mata a baleia de carne vai ganhar X, mas viva vai ganhar 50X.
Você falou das baleias aí, o ano passado, gente, como eu moro ali na Orla, né, na Praia do Sul, eu vejo muito, o ano passado eu fiquei chocada, assim, com a quantidade de baleia que eu via, da varanda, eu via elas lá pulando, e aí eu na praia, você ia pra praia, pra uma cabana de praia, você via as baleias lá pulando e tal, não é tão perto, mas uma distância, digamos, consideravelmente perto, né, porque tem locais que você tem que ir pra bem longe, em alto mar, pra avistar, e como as baleias jubarte, elas migram, né, da Antártida para cá, para Abrolhos, início de julho, e aí permanecem toda essa orla praticamente da Bahia, de julho a novembro, e eu percebi que em Ilhéus aumentou muito, o ano passado foi assim, extraordinário o show das baleias, tá, em diferentes pontos, né, na orla sul, eu não posso dizer da orla norte, que eu quase não vou, e eu não conheço nenhuma ação, nenhum projeto, num trabalho turístico em Ilhéus, de avistagem de baleia, que divulgue isso para o turismo e para o turista, e que atrai o turista.
Kátia, é o grande um dos problemas hoje para a conservação dos animais marinhos, e principalmente aí são os cetáceos, né, a baleia, é como eu estou fazendo mestrado em conservação da biodiversidade, aí meu professor Cláudio toda hora, fale normal, agora fale científico, fale bonito. Então, a conservação desses animais marinhos, da fauna marinha, é a poluição plástica no mar. Então, a gente tem a poluição de dejetos líquidos, né? Mas a gente também tem a poluição plástica. Então, quando a gente fala que o que o GAP faz, está tudo interligado. Porque na natureza existe, dentro da ecologia, existe um conceito que a gente chama de interdependência. Uhum. Todos os animais são dependentes uns dos outros e todas as ações humanas vão impactar nessa interdependência. Verdade. Se a gente não cuida da praia, na hora que a baleia abre a boca, tem um documentário que chama Oceano Azul, uma coisa impressionante, a baleia abre aquela... abre a sua boca enorme,
leva
e
tudo.
Tudo, e aí vai os plásticos todos entrando, balde plástico, uma coisa pavorosa. E sim, se as baleias chegam até... Na verdade, sempre teve baleia em Ilhéus. Sabe quem não tinha? Projeto de conservação. Pra gente contar, tem uma coisa muito difícil dentro da ecologia que se chama contagem. A contagem unitária, 1, 2, 3, 4, 5, é muito difícil contar fauna e flora. Sim. Mas é necessário, aí o projeto Baleias na Serra faz isso muito bem. Se elas chegavam até Salvador, se elas chegam até Salvador, é óbvio que elas passam em Ilhéus. Era uma coisa absolutamente óbvia.
Porque, na verdade,
mas
assim, elas vêm...
A gente não tinha um olhar sensível pra ver. E aí, a gente vai estar fazendo...
Mas aumentou, como aumentou muito, né, a espécie, por conta da preservação. E aí, como aumentou bastante, elas não vão só para... Elas vão para Abrolhos, mas se perdem no caminho ou, vamos dizer assim, decidem brincar no meio do caminho. Então, hoje não se avista só em Praia do Forte, né, Salvador, e nem só em Abrolhos. Então, você já... Em Itacaré, você faz o turismo, né, de avistagem. Porto Seguro, Prado, Alcobaça e principalmente Caravelas, né? Já que a Abrolhos fica lá. Agora, em Ilhéus, eu não escuto a divulgação para atrair o turista. É isso que eu quero dizer.
É. Dia 10 de junho, nós vamos estar na área verde do Hotel Jardim Atlântico, onde vai ser a abertura da temporada de baleias. Vai ter muita atividade de educação ambiental. É aberto ao público. É o evento da Ecosul Turismo. Então, Ilhéus hoje, gente, já tem... barco para fazer avistamento de baleias. Massa. Da Ecosul Turismo. Tem projetos de conservação de baleias, do Baleias da Serra. Tem ONG que trabalha com conservação da paisagem costeira. Somos nós, grupo de amigos da praia. E tem associação de moradores, igrejas, escolas inteiras que estão fazendo em Ilhéus as limpezas de praia. Então, nós somos registrados, mas eu quero lembrar também dos coletivos comunitários que estão aí fazendo limpeza de praia. E a gente aplaude, né? Não precisa esperar o gato para limpar a praia. Você sozinho vai lá tomar sua cervejinha na praia, leva seu saquinho. Você está fazendo conservação de paisagem. A gente chama conservação da paisagem.
Isso.
E paisagem costeira, porque ali na nossa restinga a gente tem um bioma, todo um ecossistema de vida animal.
Concordo.
E vegetal.
Por falar nisso, a restinga está precisando ser mais valorizada, hein, Ilhéus, tá? Peguem leve aí com as construções.
Importante também alertar os ouvintes das cidades que não têm praia, mas são vizinhas e têm rios, para não jogar também as coisas nos rios, porque correm para a praia. Né?
Ilhéus, e aí, Marcos, você falou o grande problema da gente aqui em Ilhéus, que o GAP recebe, e nós entramos com ação contra a prefeitura de Itabuna, a SERB, todo mundo já está sabendo aí o processo judicial das baronesas.
Uhum.
Porque Ilhéus recebe a herança maldita na Foz, da Isso. Baía do Pontal, que ali é Foz do Cachoeira, Rio do Fundão,
Almada.
Santo Antônio.
Almada.
O Almada já está no norte. Não pegamos tantos municípios. Mas aqui na Baía do Pontal, a gente pega a herança maldita. Tudo que não é feito...
E a Sabitinga também recebe.
Tudo que não é feito nos municípios Rio Acima, toda a ineficiência da gestão de resíduos Rio Acima vai gerar um problema Rio Abaixo, que é o quê? A gente recebe todos esses dejetos, muitos domiciliares. O que é que um saco de frango faz na praia?
Exato.
Ninguém leva frango né?
É.
Pode até levar pro churrasquinho, mas geralmente já vai temperado. O que é que saco de frango, o que é que é absorvente tá fazendo na praia? É lixo doméstico. Infelizmente tem muito na praia. E aí nesses 13 projetos permanentes do GAP, a gente gosta muito de discutir isso. O que fazer para o lixo não chegar na praia? Que o pessoal fala, vocês estão só enxugando gelo. Nós estamos fazendo sensibilização da comunidade, do poder público, mostrando que a poluição plástica é muito prejudicial para o ecossistema, para a fauna, para a economia. Quantos pescadores diminuiu a pesca? Quantas Sim. marisqueiras diminuiu o marisco? Eu converso uhum. todas as enchentes aqui. A gente primeiro conversa com as pessoas. Justiça ambiental, Marcos, é justiça social. Uhum. Meio ambiente equilibrado é bom para todo mundo. Se a gente tivesse um meio ambiente aqui equilibrado, uma arquitetura que dialogasse com o nosso bioma, ninguém estava passando pelo problema das enchentes. É, então, verdade. Ah, que pessoal bonitinho, quer cuidar da árvore e não está ligando para as pessoas. Não. No primeiro ponto, a gente está vendo a vida humana, só que nós somos humanos animais. A gente esquece que o ser humano é o único animal que esquece todos os dias, que é um animal, um mamífero, bípede. E nós também estamos interdependentes com as outras espécies.
É verdade.
E é isso que o GAP quer chamar a atenção.
Agora, a gente não pode deixar de falar também que o GAP, além de fazer esse trabalho, esse belíssimo trabalho, né, que foi crescendo através desse trabalho de limpeza de praias, o GAP chega junto também em relação às pessoas que são atingidas por enchentes, né? Nós tivemos aí 2 ou 3, digamos assim, e a gente vê o trabalho de vocês, né? Vocês chegam junto ali limpando a casa do povo, o pessoal que sofre aí, que mora nos morros. E essa última enchente me chamou a atenção, uns vídeos que eu vi de vocês no Instagram. Então, o GAP acaba fazendo um trabalho, Marcos, que deveria ser feito pelo poder público municipal.
Sim, sim.
Né? E vocês realmente estão de parabéns, que estão se preocupando também com o próximo.
E nós, eu queria muito que chegasse o dia, Kátia, enquanto profissional do direito, assim, de direitos humanos, eu gostaria muito de chegar o dia que não precisasse mais do GAP. Não precisasse mais a gente limpar a praia porque estaria limpa. Tem gente que fala assim, o trabalho de vocês é bonito. Eu falo, o trabalho da gente é necessário. Mas o meu sonho, o que, é que você sonha? Meu sonho mesmo é que um dia eu não precisasse
Sim,
mais disso.
Com certeza.
E aí nós contamos com assim, a energia pujante dos voluntários, né? Nosso presidente Gabriel Macedo fez muitas ações de resgate, muitas ações de campo operacional. Ele é muito de ir pro campo, ele é muito discreto, mas ele é um cara incrível. Técnico profissional de surf, viajou o mundo inteiro e volta pra cá pra dizer, eu viajo o mundo inteiro, mas o lugar lindo é onde eu moro. O meu quintal, a minha praia é o quintal da minha casa. E ele treina atletas do mundo inteiro, tá indo agora pra El Salvador treinar nossos atletas olímpicos. E toda essa equipe que tá junto, né, o Rafa, o João, a Dávila, que são nossos gestores, não puderam estar aqui hoje, todo mundo acredita muito no que faz. Porque a gente faz com engajamento e a gente faz com ciência.
Verdade.
Então o GAP soltou o relatório do óleo, foi o primeiro que uma ONG soltou no Brasil. A gente recebeu ligações uhum. de universidades do Brasil inteiro. Eu quero do novo óleo. A gente soltou o relatório do óleo de 2019, a gente soltou um relatório das pipetas de óleo de 2022. A gente soltou o relatório dessa emergência humanitária de 2021. Então a gente registra tudo com muita ciência, com muito profissionalismo.
Mandar um abraço para o Ratinho Menezes, que está ouvindo, mandar um abraço para você, tá? Parabenizando pela entrevista.
Adoro o Ratinho, conheço desde a faculdade. Que grande bacana. Militante do movimento LGBT+. Que é muita letrinha, mas é importante. As letrinhas
é verdade.
São importantes.
Ô, Jurema, vamos falar, porque já são uma hora, vamos falar das próximas ações do GAP, porque agora dia 27... já tem ação, né?
E tá todo mundo convidado. E é isso que eu quero fazer aqui na sua bancada, Kátia. Porque
fica à vontade.
A audiência de
Kátia... É nossa
a
bancada.
A audiência de Kátia Gomes e Gabriela FM meio-dia é indescritível. Eu tenho certeza que tem muita gente
meio-dia.
Aí na rodovia passando, chegando. O pessoal da zona rural, um abraço aí pra todo mundo, né? Inema Pimenteira, Japu, Sambaituba, que eu adoro. Dia 27 a gente tem essa ação com a escola Comecinho de Vida. Então o GAP sempre tem ações de limpeza de praia com escolas públicas, privadas, universidades e faculdades, públicas e privadas também. é o nosso projeto Limpeza de Praia, mais o GAP Educa. Uhum. Né? Nossa gestora Dávila é doutora em agronomia, está sempre coordenando. Ela está de licença maternidade agora. Mandar um beijo para Maria Flor, a gapianinha mais novinha. Você falou, quantos anos das pessoas? A gente tem gapiano de um mês, já tem blusinha.
Tem, que já eu já vi, blusinha. Já bebê usando.
E temos gapianas de 93 anos com Dona Dalva, nossa grande cabeça branca, uma referência, uma simpatia e cata lixo, viu?
E 27, 28, sábado, tem festival do jazz.
Isso, a limpeza de praia 27, a limpeza, nosso ponto de encontro horário é na sede do GAP, lá 8 horas, que fica na salinha lateral da Catedral de São Sebastião. Facinho pra quem é de fora, facinho pra quem
é de famosa catedral
é.
Ali na pracinha do Vesúvio, viu,
isso,
gente?
Isso, aquela subidinha pro oiteiro é a última portinha da catedral. Quem quiser levar suas crianças também, mesmo que não seja da escola, estão convidados. Criança pode sim catar lixo com a gente na praia. E depois tem a atividade educativa de separação, pesagem, prato cheio para os professores de matemática. 27 e 28, a gente também está na Catedral fazendo a gestão eficiente de resíduos do Ilhéus em Jazz. Esse evento maravilhoso. A gente quer mostrar, Marcos, para todos os produtores de eventos, sim, que tudo que eles não fazem no evento impacta na praia. Então não adianta trazer turista para o teu evento quando ele vai para a praia domingo e dizer, pô, mas na praia do Ilhéus está tão sujo.
Isso.
Então, eventos e limpeza de praia combina.
Isso demais.
Demais, a gente faz a gestão eficiente, o selo GAP de sustentabilidade. Ano passado, esse evento do Ilhéus em Jazz recebeu o selo porque desviou 84% do resíduo do aterro sanitário. Então é um evento cultural que trouxe renda, dinheiro, alegria, entretenimento e não poluiu a cidade. É isso que a gente quer, gerar emprego sustentável e verde.
E falávamos em off aqui, Jurema,
Tânia Mara,
sobre...
nossa coordenadora do selo GAP.
Falávamos em off sobre a questão, voltando ao turismo, dos roteiros turísticos para a cidade, né? Vocês estão também trabalhando num projeto desse.
Temos um projeto aí no forninho, forninho.
Olha, Marco, tô apertando o Jurema. Deixa o negócio ficar ok que ela volta aqui, primeira mão.
O projeto tá prontinho, escrito a 8 mãos. Eu, Tânia Mara, que é gestora de turismo, de sustentabilidade, João Paulo, Dávila, foi um projeto escrito a 8 mãos. Tudo no GAP é muito coletivo, é por isso que dá certo.
Mas hoje não vai dar tempo para ela falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte,
forninho,
você vai vir divulgar em primeira mão.
Quando a gente conseguir o financiamento, aí ficam para nós. A gente está tentando, eu vou falar agora com as empresas de...
Pode
locadoras
falar.
De carro,
pode falar.
Porque o nosso projeto tem tudo a ver com isso, entendeu? Estimular que o turista venha para aqui, alugue um carro, fique em Ilhéus, permaneça. Porque muito turista só fica um dia por causa do navio, ou só pega aqui e vai para Itacaré, Barra Grande, Maraú, Comandatuba.
Um dia não, né? Nossa, parte do dia.
A ideia do projeto é que o turista alugue o carro e fique no mínimo 5 dias em Ilhéus. Ó, locadoras, a gente tá precisando conversar.
Tá convocada aí.
Pronto, mas ela vai vir em primeira mão, porque aí eu jogo aqui ao vivo. Ela não vai ter jeito, vai ter que vir. Vamos para o dia 3? 3 de junho, mutirão de limpeza. Gente, vai ser muito bacana isso aqui, viu? Vai ter o Beach Clean Up.
É o projeto Havaianas, Praia Mais Limpa. Já aconteceu em Florianópolis, vai ter no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema, e no Nordeste, na Praia de Ilhéus. E a gente tem que chamar a atenção, nossa, por que as Havaianas e a plataforma Worldpackers escolheu Ilhéus? Ilhéus é um hotspot de biodiversidade. A gente aqui na Rádio Gabriela FM, vocês trabalham, são privilegiados. Vem da Cabruca, porque eu sei que tem cacau debaixo dessa
tem,
mata, né?
Tem.
São as árvores terciárias da Mata Atlântica.
Com aqui atrás, na frente, aqui tudo cercado.
Com a silvicultura, porque geralmente tem seringa misturada no cacau também. E é o que isso chama o sistema agroflorestal da Cabruca. Os índios já sabiam fazer SAF.
Consorciado.
Esse sistema veio do Equador, do Peru, né? Várias comunidades tradicionais. Então, é um privilégio. Então, Ilhéus foi escolhido para, junto com a plataforma Worldpackers, que fala de turismo de voluntariado. O GAP acredita tanto em voluntariado, Kátia. Você acredita que tem turismo de voluntariado? As pessoas pagam para ir para as ONGs fazer voluntariado?
Uhum.
É incrível, né? Porque se eu posso ir me divertir e só ficar poluindo, posso ir me divertir e ainda fazer uma ação social, ambiental, educacional, de direitos humanos. Então, tem gente que vai fazer turismo na fazenda de kiwi, na Nova Zelândia, vai trabalhar com elefantes na África. E agora o GAP também vai receber esses turistas do mundo inteiro para a gente trabalhar com mídias digitais no GAP. E outras nações também. Vai para limpo. Quem vem aqui para o GAP ser voluntário vai ter que trabalhar em tudo. Tirar lama, né, salvar a tartaruga de madrugada.
Verdade,
né, fazer
é
tudo.
Verdade.
Dia 3 de junho, todo mundo convidado, 9 horas da manhã, nosso ponto de encontro é Cabana Narigas, né, nosso match point, vai ter atividade lá o dia inteiro, vai ter yoga. E aí, Kátia, eu quero chamar a atenção pela sua audiência, que é maravilhosa. Da Gabriela, para que é bom fazer a inscrição antecipada, porque a Havaianas vai trazer muitos brindes, novidades, e a gente quer receber a caixa coletora das Havaianas. Toda vez que a sua sandália estragar, você agora vai ter um lugar direitinho para colocar de volta.
Nossa,
não precisa mais jogar no lixo, o que a gente chama, isso tá na lei, tá, gente? Não
é
que as empresas são bonitinhas,
lembrar.
Não. Logística reversa tá na lei, é uma obrigação, e a gente quer receber essa caixa coletora. Então, se puder, entrar no link do Instagram do GAP, link lá na bio, tá? Tem o nosso telefone também, 3223-4081, mas bota aí GAP Ilhéus no Google, vai bater lá direitinho, faz a inscrição antecipada, porque vai ter brindes.
Então, aqui a gente divulga, a gente vai ficar divulgando.
Vai ter lanche, vai ter muita novidade, dia 3 de junho, vai ser uma grande ação do Beach Clean com a World Packers. E a World Packers vai trazer 32 voluntários do Brasil inteiro, que vão ficar hospedados aqui em Ilhéus. A gente vai poder mostrar como a nossa cidade é linda, voltada para o turismo ecológico, histórico, cultural. Vai ter uma degustação de chocolates finos com licor de cacau. Vai ter uma novidade lá da Cacau do Céu. Vai ter copinhos de chocolate 70% com licor de mel de cacau. A gente vai receber esse povo muito bem.
Dia 3,
bem.
Né? Eu ia viajar dia 2.
Kátia, você podia participar,
eu já,
né,
não vou viajar mais, dia 2. Eu vou mudar agora pro dia 4, porque eu já quero participar.
Isso.
Pois é, convidar a Rádio Gabriela a fazer a cobertura ao vivo lá da nossa...
Vamos organizar
nosso
aí.
Evento.
Mas a gente precisa correr com o tempo.
Tem
mutirão de limpeza dia 6 de junho. E tem dia 10 também.
E aí eu quero chamar a atenção dia 10, que falei do Jardim Atlântico, para a abertura da temporada de baleias. Vai ter uma grande feira no Hotel Jardim Atlântico, né? É aberta ao público, entra lá pela cabana de praia, certo? Tem a área verde do Hotel Jardim Atlântico, e vai ter contação de história para as crianças, vão trazer o esqueleto de um golfinho, vai ter muita coisa, Kátia. Vai ter o estande do GAP, vai ter limpeza de praia, vai ter aula de surf, vai ter yoga. Começa às 9 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde. Então, quem não puder ir um horário, leve seus filhos, gente. Vai ter a Fada Dália, toda a equipe do Ecossulturismo, o projeto Baleias na Serra. Então, é um evento para todas as idades. Então, quem não... Porque muita gente trabalha até meio-dia no sábado. Eu sei que tem muito ouvinte que tá aqui e fala, poxa, eu não posso ir pra ação do GAP porque eu trabalho. Então, domingo a gente vai estar lá na praça. O show de jazz é de graça e vocês vão poder ver o GAP fazendo o selo A Gestão Eficiente com a Tânia Mara, nossa coordenadora, e o Denis Forlan. O Denis é uma figura. Vocês precisam também trazer o Denis aqui. Ele é engenheiro mecânico, ele sabe de tudo.
Vamos alinhar todas essas pautas aí.
Ele é professor Pardal, ele trabalhou 35 anos com gestão de resíduos na Suíça. Ele que ajudou a fazer toda a fábrica de gestão sustentável dos resíduos em Genebra. E eu digo que ele é o suíço mais baiano que eu vi. Ele vai conversar com você, você nem percebe. Fala 5 línguas, um cara fantástico, engenheiro, assim, resolve tudo. Aí, domingo, quem não pode... Muita gente trabalha até meio-dia,
sábado,
mas domingo a gente tá lá na catedral. E no outro sábado, dia 10, que é depois do feriado, a gente tá no Hotel Jardim Atlântico. Então sai do trabalho, acompanha aqui a Gabriela.
Que horas no sábado, dia 10?
Dia 10 é de 9 horas da manhã a 5 horas da tarde.
Dia
Tem
todo.
Muitas atividades.
Dia todo.
Toda a programação tá lá no Instagram do GAP e da Ecosul Turismo. E todo mundo vai poder ver como é a observação de baleias. Porque o pessoal do barco, a bióloga, o nosso piloto do barco vai estar lá também para explicar tudo. Como é, por que é, da onde sai, quanto custa.
Jurema.
Parabéns.
Obrigada, viu? Você arrasa.
Temos de levar
sinceramente,
ela, né?
Jurema, tem tanta informação que a gente podia fazer aqui um Jornal do Meio Dia especial.
É, só pra agenda, precisa de outro
não,
dia.
Não, eu não tenho. Não. E eu sou fã de Maria do Socorro, do Instituto Nossa Ilhéus. Ela tem mais informação do que eu. Ela
e outra, eu vou sentar com Jurema depois pra gente alinhar umas pautas aí, porque ela já deixou várias dicas aqui, viu, Marcos?
Hoje no GAP, a gente tem um núcleo de comunicação no GAP, porque a gente cria tanta coisa, todo mundo no GAP tem ideias maravilhosas. A gente hoje tem um núcleo de comunicação no GAP, são duas alunas da UESC, prata da casa, você
que
também
bom.
É da universidade, são duas alunas da UESC, a Lorena e a Tisa.
E vocês
só
sabem...
Só pra botar em pauta tudo que o GAP cria, porque todo todo mundo tem muita ideia. A Aline tem uma...
E tudo que o Gap precisar divulgar, você sabe que a Gabriela FM, Jornal do Meio Dia, tá aqui pronto pra
o
isso.
O Gap tem tanta pauta, porque todo... Gente, se eu esqueci de dizer o nome de algum fundador do Gap Raiz, me perdoa, mas todo mundo tem tanta pauta. A Isa, todo mundo. E aí... Todo mundo discute as coisas e as meninas da comunicação ficam puxando, porque imagina, era pra ter um Gapcast todo dia.
Verdade. Já dá pra ter, viu, Marcos?
É verdade.
Ó, eu quero agradecer a Jurema. Essa programação a gente vai ficar divulgando aqui, né? Porque eu sei que tem pessoas que pegam o bonde andando, então a gente divulga novamente. E aí você escolhe o dia que você quer participar desses mutirões de limpeza. Não é não, Jurema?
Agora tem todos os dias. Tem dia de semana, feriado, sábado, domingo. Tem atividades até dia 10 de junho, que dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente já está falando que fazer política ambiental é também fazer política dentro de casa. A gente esqueceu de falar 27 e 28. A gente vai estar no evento do Sebrae. Vai ter uma palestra sobre alimentos e bebidas. Todos esses pequenos empreendedores de alimentos e bebidas, a gente vai divulgar o projeto Composta Ilhéus. Então, quem não pode ir para as ações do GAP, Kátia, pode fazer compostagem em casa, pode separar o resíduo, seu lixinho, entregar para um catador. Quando for para a praia, leva seu saquinho. Pode divulgar as ações do GAP, seja um cyberativista. Tem pessoas, às vezes, que têm deficiência, são muito idosos, não podem vir, mora na zona rural, é longe. Seja um cyberativista. Pega aquele aviãozinho, compartilha aqui o que tá. O Facebook da Rádio Gabriela vai ter na fanpage, né? Tem essa entrevista, divulguem, compartilhem, falem sobre isso, leve essas ideias para sua casa, para sua empresa. Todo mundo pode ser amigo da praia, com ações individuais ou com ações institucionais.
Isso. Obrigada, viu? Um abraço para você.
Jurema.
Pra toda a equipe do GAP, quem é voluntário, que tá toda semana ou tá às vezes. Um abraço a todos vocês. Parabéns pelo
obrigada,
trabalho.
Obrigada, Kátia, Márcia e todo mundo que seguiu aí na nossa live também. Muito obrigada por seguir virtualmente. Um abraço.
Bem, vamos acionar ele correndo aí. Repórter Coutinho Neto com essas notícias agora.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especialmente você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira ronda, extremo sul baiano, um acidente deixou um casal gravemente ferido na manhã de ontem, quarta-feira, na BR-101, no trecho do município de Itabela. As vítimas: Maécio Custódio Santos, 37 anos, e Amanda Gabriela Gomes Feitosa, de 28, seguiam em uma motoca quando foram atingidos por um caminhão-tanque. De acordo com informações obtidas junto à Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão perdeu o controle em uma curva, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motoca ocupada pelo casal. O condutor do caminhão não foi encontrado no local, o que levanta a possibilidade de que ele tenha fugido sem prestar socorro às vítimas. O casal, que é morador da cidade de Onápolis, foi prontamente socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Onápolis. Ambos sofreram fraturas nas pernas e foram levados diretamente para o centro cirúrgico. Ainda em nosso extremo violento sul da Bahia, o corpo de um jovem aparentando ter entre 16 e 17 anos de idade foi descoberto na manhã de ontem, quarta-feira, em uma estrada vicinal próxima ao distrito de Vera Cruz, no município de Porto Seguro. A vítima vestia calça jeans e um blusão, e seu rosto apresentava sinais de ferimentos e sangue. Até o momento, a identidade do jovem permanece desconhecida, dificultando a obtenção de informações sobre as circunstâncias do crime. A polícia ainda não dispõe de detalhes que possam esclarecer a causa da morte, que será determinada por meio de exame médico legal realizado pelo Departamento de Polícia Técnica, para onde o corpo foi encaminhado. As equipes responsáveis pela apuração do caso estão empenhadas em coletar evidências e realizar os procedimentos necessários para desvendar os fatos e identificar este jovem.
Portanto, você viajou comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi e prometemos voltar amanhã no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcão Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Um abraço, viu? Amanhã você participa aqui, gente, rapidinho, viu? O Coutinho me enviou aqui também. Infelizmente, está confirmada aí a morte de Edson Pereira dos Santos, ele que é maqueiro do Hospital Regional Costa do Cacau. Ele tinha desaparecido, né? A mulher dele tinha registrado, inclusive, na delegacia esse desaparecimento e foi encontrado na manhã de hoje o corpo de Edson Ferreira dos Santos. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau já emitiu aqui um comunicado e diz: nosso sentimento de luto pelo falecimento de Edson Pereira dos Santos. Então, nossos sentimentos também à família do Edson Pereira dos Santos. Caso tenha sido crime, né? Obviamente, a polícia já está na investigação e aí sim deve surgir alguma informação. Bem, rapidamente aqui, viu, Marcos? Só falando aqui de chuva, que a gente prometeu falar. Salvador, a gente tem novo dia com chuva e Defesa Civil faz alerta para risco de alagamentos e deslizamentos de terra hoje, nesta quinta-feira, hein? Lá, a previsão do IMET é de que a chuva atinja acumulados de até 50 milímetros. Encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição do JMD às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Boa tarde a você, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex Faculdades.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.